As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A Praça de Torres de Tomar vai receber no próximo dia 5 de julho a corrida da Casa do Pessoal RTP, este ano inserida na programação oficial da Festa dos Tabuleiros. Face à realização da corrida, João Pedro Bolota, proprietário de Aplaudir Eventos, empresário responsável pela Praça de Torres de Tomar, contactou a Junta Urbana de Tomar no sentido de vir a facilitar o acesso dos pares que vão levar tabuleiro na Festa dos Tabuleiros com a redução no preço do bilhete. Augusto Barros falou então à ERT desta proposta do empresário, sendo que a encomenda dos bilhetes deve ser feita até 15 de junho.
A corrida de Torres vai ser do dia 5 de julho, em que foi feita uma sugestão à Junta de Freguesia pelo empresário do seguinte: os pares que queiram ir a essa dita corrida, a Junta não vai patrocinar nada, porque a Junta tem umas despesas enormes. Portanto, a Junta apoia na medida de receber o nome dos pares que queiram ir à corrida, dos portadores de tabuleiros. A Junta recebe esses dados para depois encomendar os bilhetes que irão ser levantados e pagos na Junta de Freguesia. Os bilhetes para a corrida são 18 euros. Para os pares fica a 15 euros. Portanto, todos interessados que queiram ir assistir à corrida de Torres, que vai ser transmitida pela RTP, é o dia da casa do pessoal da RTP, adquire o bilhete na Junta depois de ter dado já cá os nomes. E, como estou a dizer, a Junta não facilita preços de news a ninguém. O empresário é que está a facilitar 3 euros por bilhete ou desconto aos pares. É bom que se note, que as pessoas fiquem a ouvir isto bem, que isto é uma oferta do empresário para os pares. E os nomes dados têm que ser o mais depressa possível, porque isto só tem um prazo até o dia 15 deste mês.
A quase totalidade dos presidentes das 11 freguesias do Conselho de Tomar consideram que a Festa dos Tabuleiros representa um esforço financeiro significativo para os orçamentos das juntas de freguesia. Defendendo que a realização da festa não era possível sem a participação destas, os autarcas de freguesia defendem que esta é uma situação que a Câmara de Tomar e a Comissão da Festa terão de ter em consideração em futuras realizações da Festa dos Tabuleiros. João Luís Alves, o presidente da União de Freguesias de Casais Alviobeira, disse na ERTS que a festa prestigia todo o Conselho, mas no ano da sua realização obriga a que tenham de ser tomadas opções financeiras, o que leva a que este ano, por exemplo, na freguesia não se realize o passeio do idoso.
A Festa dos Tabuleiros é uma festa, e agora aqui não vou ser politicamente correto, vou dizer isto que é o que sinto, e é o que muitos dos meus colegas sentem também. É uma festa que prestigia o Conselho, é verdade, prestigia o Conselho, prestigia muito mais a cidade. Dentro desse concelho prestigia muito mais a cidade, porque é aqui que tudo se faz, é aqui que tudo se passa. Agora, sem as juntas de freguesia, se calhar não era possível fazer festas de tabuleiros. Mas a verdade é esta: nós não temos, digamos assim, nenhum retorno, não temos nenhum retorno para a nossa freguesia, porque tudo se passa aqui. As festas, as coroas são aqui, os desfiles são aqui, tudo é aqui. Nós participamos, investimos, gastamos e trazemos para aqui, para a cidade. Pronto. De facto, a Festa dos Tabuleiros, e nós fazemos com orgulho, porque nós também queremos participar, não queremos ser diferentes dos outros. Nós queremos participar. Agora, as pessoas têm que perceber que o esforço financeiro que é pedido às freguesias é muito grande, é enorme. E muitas vezes as freguesias, para poderem vir à Festa dos Tabuleiros, deixam de fazer coisas que faziam falta na freguesia. Essa é uma realidade, porque o dinheiro não pode estar em dois lados. Se gastamos aqui, não podemos gastar lá. E essa é que é uma realidade. Portanto, nós vimos à Festa dos Tabuleiros com muito orgulho, e até este ano vamos trazer 64 tabuleiros, nunca trouxemos tantos, porque não quisemos privar as pessoas de virem participar, não lhe quisemos retirar essa iniciativa. Agora, as pessoas também têm que perceber, e a Câmara tem que perceber, e alguém tem que perceber, que se calhar nós temos de ser, no futuro, incentivados também, porque os custos são cada vez maiores e nós, é como lhe digo, nós este ano, por exemplo, só para atalho de foice, nós este ano não vamos fazer passeio de idosos, porque não temos verba, não conseguimos fazer tudo. Não, é impossível. Se nós temos que cortar em algum lado, e o passeio dos idosos, por muito que nos custe, é uma coisa que nós fazemos há muitos anos, este ano não vamos fazer.
Rádio Web, a primeira a informar.
A nomeação do provedor do munícipe da Câmara Municipal de Tomar deverá ocorrer-se depois da próxima festa dos tabuleiros. A nomeação tem-se arrastado no tempo, depois do processo ter sido iniciado, vai para 2 anos. O assunto foi abordado recentemente em reunião do Executivo Camarário e depois também no decorrer de mais uma edição do Às Terças com Daerte, onde o vereador José Delgado referiu que esta falta de nomeação até à data do provedor constitui uma oportunidade perdida pela autarquia.
É uma opção política deste Executivo não ter nomeado até agora o provedor do município. Eu penso que é importante haver um provedor, porque é uma entidade, seja homem ou mulher, que irá dar resposta às perguntas, aos anseios, às ambições da população de uma forma ou objetiva, clara, eficaz, sem ter que percorrer alguns corredores das câmaras que muitas vezes são difíceis de obter informação. Isto passa-se um pouco por todo o país. Não existem muitos provedores nomeados, mas eu penso que vale a pena pensar. Coloquei esta questão à Sra. Presidente. Diz que só após os tabuleiros, portanto só o provedor dos tabuleiros, não sei quem será indicado. Irá ser apresentado atempadamente, espero que seja uma pessoa que seja escolhida com unanimidade para que, de facto, seja uma pessoa isenta e que exerça este cargo tão digno com a liberdade que se quer, mas acima de tudo com objetividade. E seja um instrumento, no fundo é disto que estamos a falar, que tem que ser uma pessoa de mérito, reconhecida e com saber, e que responda às perguntas diretamente dos munícipes. E há muitas vezes perguntas, coisas simples muitas vezes, que não há resposta, porque é difícil chegar aos órgãos que decidem. E isto é uma oportunidade, de facto, já perdemos 2 anos.
Também o vereador Hugo Cristóvão abordou o processo de forma pessoal, referindo ter dúvidas que resulte, acrescentando algumas das questões que levaram ao atraso neste processo, nomeadamente a conclusão do respectivo regulamento.
Em termos de política partidária, portanto, porque foi muito próximo das eleições e obviamente que depois esse burburinho que foi criado com supostos nomes ou não, jogava contra, neste caso, o PS, que era o partido que estava e está a liderar, mas quis-se terminar o mandato anterior com a questão do regulamento resolvido. Porque o regulamento, como estava, de facto, era, e percebemos isso claramente, era quase, praticamente, incapaz de ser concretizado. Sobre a existência ou não, a nomeação ou não do provedor do município, eu aqui falo, como sempre aqui falo, mas neste caso mais ainda, numa perspectiva totalmente pessoal, que não é necessariamente a visão do partido que represento ou da Câmara em que estou inserido. Um provedor do munícipe é precisamente um intermediário entre o munícipe e o município. Alguém que é suposto, ou a quem é suposto, os munícipes dirigirem-se para obter informações ou apresentar reclamações. Ora, eu pessoalmente tenho desde já, ou desde logo, grandes dúvidas que isso efetivamente resulte. Porque a nossa experiência, ou a minha experiência no dia-a-dia, demonstra que, mesmo para uma série de situações em que há um conjunto de interlocutores possíveis, é sempre a presidente ou o vereador que as pessoas procuram. Ou sempre, enfim, na maioria das vezes. O presidente já o disse, portanto, antes dos tabuleiros não haverá de certeza, portanto, não haverá de certeza essa discussão. Depois, vamos ver.
A Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade, Rosa Monteiro, preside esta quinta-feira, às 14h30, na Biblioteca Municipal José Cardoso Pires, em Vila de Rei, a assinatura com a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo do Protocolo de Cooperação para a Igualdade e Não Discriminação Nova Geração. O objetivo do protocolo centra-se no desenvolvimento de políticas de promoção de igualdade entre mulheres e homens e de combate à violência e à discriminação, alinhado com a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação 2018-2030, o Portugal Mais Igual. O protocolo prevê ainda contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de direitos humanos, igualdade entre mulheres e homens, não discriminação e não violência junto das populações. Os municípios que irão assumir este compromisso são os de Tomares, Abrantes, Alcanena, Entroncamento e Ferreira do Zêzere, também Mação, Orém, Sardual e Sertã e ainda Torres Novas, Vila de Rei e Vila Nova da Barquinha.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere vai receber 2 novas ambulâncias e 1 veículo de combate a incêndios florestais. Estas aquisições resultam de oferta feita pelo município de Ferreira do Zêzere no que se refere aos veículos de combate a incêndios, equipamento adquirido então com o apoio também da população. Quanto ao veículo de transporte de doentes, este foi adquirido pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zêzere. A entrega será feita no próximo dia 13 de junho, feriado municipal, e na altura será feita também a bênção das novas viaturas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Ferreira do Zêzere, a capital do ovo, está em destaque durante este mês de junho com a matéria-prima mais produzida em todo o concelho. Assim, até 30 de junho, 10 restaurantes e 8 estabelecimentos de tapas e doces confeccionam diversas entradas, petiscos, refeições e sobremesas, criando emendas variadas e irresistíveis para todos os gostos, todas as sextas-feiras ao jantar e sábados e domingos. A doçaria local é também um dos destaques deste festival gastronómico, desde as tigeladas até aos bons maridos, que está, recorde-se, na corrida às 7 maravilhas doces de Portugal, estando já entre os 140 doces finalistas. Recorde-se que o concelho de Ferreira do Zêzere é um dos maiores concelhos produtores de ovos em todo o país. Atualmente produz cerca de 30 a 40% da produção nacional, o que se traduz num total de 600 milhões de ovos por ano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Começa esta quinta-feira na Azinhaga, Conselho da Golgã, mais uma edição da Festa do Bodo. A iniciativa vai prolongar-se até domingo, dia principal das festas, com a realização da procissão e do cortejo do Bodo. As festas do Bodo, ou do Divino Espírito Santo, inspiram-se no culto do Espírito Santo, que, segundo o monge italiano Joaquim de Fiore, iniciaria a idade do amor, da fraternidade e da liberdade, veneração que a Rainha Santa Isabel introduziu em Portugal, generalizando-se depois a todo o país e originando várias e diferentes celebrações, como, por exemplo, as do continente, dos Açores e do Brasil. De Tomares, importante centro religioso, sede da Ordem de Cristo, de certo irradiaram e se conservam ainda, face à proximidade a que a Azinhaga se encontra da cidade do Navão, admite-se que a sua gente, ao sabê-lo, tarde ou cedo se tenham interessado nelas e abraçado também este culto, que é vivido todos os anos nesta localidade do concelho da Golgã. A ERTS esteve à conversa, a propósito das festas, com José Rufino, um dos intervenientes nesta organização da Festa do Bodo, que abordou então alguns dos aspectos desta tradição vivida na Azinhaga.
O Bodo é a distribuição de pão pelos mais necessitados, não é? Portanto, comemoração do Divino Espírito Santo. A nossa festa tem particularidades únicas que não se registram pronto, onde se festeja o Espírito Santo aqui ao nosso redor. Como sabemos, pronto, Tomar tem os tabuleiros, Alenquer e muito mais terras, Pombal. Sabemos, nós aqui, a nossa festa, portanto, é essencialmente religiosa, mas o profano está sempre misturado. Touros e cavalos têm lugar cativo. Portanto, nós começamos com os festas na parte religiosa, na recolha de pão em casa de todos os mordomos e meios mordomos da localidade. Com uma particularidade, nós temos cortejos 3 dias, em que cada dia as moças vestem um fato diferente. Começam com o azul, o cor-de-rosa e o branco. Essas moças são propostas pelos mordomos da festa, que não fica barato vestir uma moça dessas. Pronto, nós estamos a falar numa média de 300 euros para os 3 vestidos, para os 3 dias, e esses mesmos mordomos que põem a moça e ainda dão a contribuição para o bodo. Portanto, aos primeiros dias, aos primeiros e segundo dia, vão fazer recolha em casa de todos os mordomos e mesmo mordomos de pão, com cestos à cabeça, né? Cestos engalanados, com as fitas, com as rodilhas, E ao terceiro dia dá-se culminar da festa, não é? Com a bênção do bodo, no Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Fazemos a bênção do bodo e a distribuição por casa, pela casa de todos os mordomos e meios mordomos. Sabemos que hoje em dia nem só de pão vive o homem. Então, no bodo distribuído depois à população, temos a carne e o vinho a acompanhar o bodo.
Vila de Rei vai receber neste domingo uma nova edição do Mercado dos Quintais nas Praças do Pinhal, uma iniciativa organizada pelo Pinhal Maior em colaboração com os municípios de Mação, Oleiros, Proença Nova, Sertã e Vila de Rei. O Sertã, que comemora a sua 16ª edição no Conselho de Vila de Rei e a 80ª no total, vai ter lugar no Largo do Mercado Municipal de Vila de Rei entre as 9 e as 16 horas, permitindo que os pequenos produtores da zona do Pinhal possam comercializar os seus produtos e excedentes agrícolas. A animação musical do certame ficará a cargo do grupo de concertinas da Casa do Benfica de Vila de Rei. São esperados na vila cerca de 30 expositores, onde se incluem comerciantes de produtos agrícolas, de artesanato e também pequenos produtores licenciados de produtos tradicionais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardual, no âmbito do programa de ocupação dos tempos livres, promovido pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, volta a estar disponível para participar como entidade parceira para projetos apresentados na modalidade de longa duração. Através deste programa, a autarquia poderá ser parceira de projetos que possam vir a ser apresentados por jovens em áreas como empreendedorismo, investigação, associativismo, sociocultural, criativa, desenvolvimento agrícola ou outra de reconhecido interesse. A realização dos projetos na modalidade das candidaturas de longa duração decorre até 30 de novembro, devendo os projetos ser apresentados 30 dias antes do seu início por jovens dinamizadores com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos. Esta modalidade tem a duração mínima de 264 horas e máxima de 396, com uma bolsa horária de 2 euros, o que permitirá aos jovens dinamizadores receberem pela sua participação uma bolsa total que poderá variar entre os 528 e 792 euros. Através deste apoio, o município de Sardual visa promover o empreendedorismo, incentivando os jovens a desenvolver e também a executar o seu próprio projeto, ganhando experiência em contexto de trabalho, melhorando a sua capacidade de inserção profissional, as suas competências profissionais, pessoais e relacionais. Os jovens interessados poderão obter mais informação referente ao programa no portal da Juventude ou junto dos Serviços de Ação Social do município sardualense.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Estamos quase a terminar mais um ano letivo e por isto, nessa nota do dia, vou falar-vos de educação. Até porque a notícia de que a escola Infanto Henrique iria fechar deu a oportunidade para se realizar uma Assembleia Municipal temática, onde, embora pela rama, se discutiu um pouco do futuro da educação em Tomar. Ainda a propósito dessa questão da escola Infanto Henrique, embora não concorde com a opção dos pais, porque ninguém poderá evitar o fecho dessa e de outras escolas, por várias razões que a seu tempo se revelarão, quero dar uma nota muito positiva à Associação de Pais da Escola Infanto Henrique, porque soube organizar, mobilizar os pais e tomarenses para a sua causa e, em todo esse processo, respeitaram a diferença de opinião e em nenhum momento atuaram contra as regras da boa educação e da cidadania, e isso ficará como um bom exemplo para os seus filhos. Sobre a educação em Portugal, diz que está cada vez pior e, mesmo concordando com que alguns aspectos possa estar a regredir, há também fatores positivos a registar, nem tudo está mal. A agregação das escolas e os mega-agrupamentos, o aumento da escolaridade obrigatória e as metas curriculares são as recentes mudanças na educação. E, na minha opinião, há fatores positivos a registar. Por exemplo, a redução acentuada da taxa de retenção. Sei que esta é uma questão polémica, sei que há quem seja contra, mas eu não tenho dúvidas de que é um fator positivo. Atualmente, dos 5 aos 14 anos de idade, 98% das crianças e jovens frequentam a escola, o que já não acontecia há décadas atrás. No reverso da moeda, claro, estão 2 milhões e meio de portugueses com mais de 15 anos que ficam apenas com o primeiro ciclo. E isso terá que mudar rapidamente, pois no futuro esses cidadãos serão discriminados, não encontrarão sequer emprego e trabalho justo. Outro fator negativo que é referido nos relatórios do Conselho Nacional de Educação é o envelhecimento do nosso corpo docente. Quase 80% dos professores em Portugal está na faixa etária entre os 40 e os 59 anos de idade. Entre os 50 e os 59 eram, em 2017, 38,5%, e muitos estão acima dos 60 anos. Apenas 5% dos professores têm menos de 30 anos de idade. Há que referir a propósito que a lei confere aos professores com 50, 55 e 60 anos a redução do horário de componente letiva. Mas nas escolas nem têm isso em conta, pois teriam que contratar mais professores para assegurar os horários completos. E por isso, com pelo menos até aos 60 anos, os professores lá vão assumindo o extenuante trabalho da sala de aulas, o que também não trará vantagens para os alunos. Fala-se muito também dos desafios dos novos tempos da educação. Falava-se há tempos atrás das salas do futuro. Revelaram-se as necessidades da utilização das novas tecnologias. Lembram-se do computador Magalhães de 2008, mas isso é outra questão, é outra história. Os computadores das escolas e universidades, aqueles que foram lá colocados, estão hoje desatualizados ou avariados, ou não há papel para impressão, não há tinteiros, portanto não há tecnologia. Há resistência à mudança na educação, em todas as partes, em todas as questões da nossa vida, mas na educação também há resistência. É essa, e essa atravessa toda a sociedade, a começar pelo governo, quando não investe nessa mudança. A população em geral, os pais e os professores, também ainda não entenderam que é preciso mudar, que os tempos exigem essa mudança, que todas as crianças devem ter oportunidades iguais, para adequadas para a sua aprendizagem, para o mundo que espera. Se queremos progresso, se queremos democracia em Portugal, a educação tem que formar democratas e tem que dar também instrução e formação adequada, técnica, para o progresso.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.